Muito boa tarde. O Bastidores traz-vos hoje um outro projeto. Já vos trouxemos aqui um projeto anterior, mas desta vez este projeto também humorístico vai de uma forma diferente, mas também de uma forma muito engraçada. É precisamente um projeto musical que lança o seu primeiro EP. É composto de três temas, mas já vos vou avançar que vão sair mais temas muito em breve. Aliás, nós tivemos acesso a alguns temas em primeira mão. Este projeto é diferente de tudo aquilo que vocês já têm visto, já têm assistido. Eles chamam-se Os Kings e hoje vou estar à conversa com Carlos Moraes, que está aqui a representar e muito bem este projeto. Desde já vamos começar por vos apresentar o novo single dos Kings, que se intitula O Mau Hálito da Clarice, e claro, vamos à música, regressamos já para receber os nossos convidados.
A história é tão triste, tem a ver com o olfato. Uma moça tão jeitosa que tinha um hálito chato.
Fui deixada no altar e mesmo nesse momento estava o noivo na TV a contar o seu tormento.
Era uma mulher de sonho, até fazia tossir, mas quando abria os lábios, aquilo era de fugir. Ai, Clarice, Clarice, tens um rato morto na boca.
Clarice, Clarice, tu pões toda a gente.
Recebeu a 5 metros, fugiu logo a 7 pés e pôs-se a jogar matrecos.
Só viu uma solução: falar com a freira Paloma, que a mandou de imediato, e rezar na missa em Roma.
Viajou para o Vaticano com o seu hálito de cá. Abriu-se um clarão, até enjoou o Papa. Ai, Clarice, Clarice, tens um rato morto na boca.
Clarice, Clarice, tu pões toda a gente louca.
Clarice, Clarice, tens um rato morto na boca.
Pois toda a gente louca.
Pois
toda a gente louca.
eu dizia, isto é precisamente um projeto humorístico, musical e humorístico, que, sem dúvida alguma, é diferente de tudo aquilo que nós já falamos aqui e que já apresentamos aqui no Bastidores. Eu vou já cumprimentar também o Carlos Moraes. Olá, Carlos, seja bem-vindo ao Bastidores.
Olá, muito obrigado. Em nome dos Kings agradeço este convite. É uma honra estar na vossa presença.
Carlos, isto foram criados uns bonecos, uma espécie de bonecos para este projeto, não é verdade?
Muito bem. Como é que nós chegamos aqui aos Kings? Há um espetáculo que eu organizo anualmente aqui em Vila Real, a cidade onde eu sou oriundo e onde eu moro. Um espetáculo já há 10 anos para cá, que tinha umas personagens que acabaram por entrar depois num filme que nós realizamos em 2022, que foi a primeira longa-metragem de comédia transmontana, um filme chamado Quem Matou Laura Paula, que começou com uma brincadeira e acabou nas salas de cinema da NOS, com exibição a nível nacional. Algumas dessas personagens que entravam no filme, o filme tinha banda original, ou uma parte do filme tinha banda original, músicas criadas por nós, e nós decidimos então passar da tela de cinema para a música, aperfeiçoamos um pouco alguns desses bonecos que entravam no filme, e é assim que surgem os Kings, os tais bonecos aperfeiçoados, e optamos por, nesta fase, o filme está a decorrer foi no cinema, agora está nos canais TV Cine, em junho vai passar para a HBO, portanto, o filme está em andamento, e nós decidimos então também agora apostar um bocadinho na música e trazer cá para fora todo o humor que vinha do filme, com estes tais bonecos que aperfeiçoamos e criamos os Kings, uma banda de música popular com um cariz humorístico, essencialmente, e cada música é uma história, de certa forma sempre inventada, são histórias inventadas, mas algumas até têm algum paralelismo um bocado com a vida real, como é, por exemplo, o caso desta da Clarice.
Do mau hálito da Clarice. Oh, Carlos, diga-me também, quantos elementos compõem este projeto?
Nós inicialmente começamos com 5 pessoas, neste momento somos 6, porque entrou um novo músico também para a banda, portanto, em palco seremos 6 pessoas, é uma banda completa.
Isto quer dizer que daqui a alguns anos já teremos assim umas 20 pessoas em cima do palco?
Filme, e o Manuel Capela, que é produtor do filme, e é também o produtor aqui da banda dos Kings. Todos os outros elementos foram alguns elementos que nós fomos recrutar mais na área da música, porque aquelas pessoas que entravam no filme não tinham propriamente a veia musical necessária para integrar um projeto desta natureza.
Isto quer dizer que daqui a uns anos serão para aí umas 20 pessoas já em palco?
Não necessariamente.
Já estou a brincar.
Nós, por acaso, estamos a pensar a realizar mais um filme, ou pelo menos mais um. Estamos à espera de ver se conseguimos reunir aí um apoio com algumas das personagens, alguns dos atores que entraram, porque isto é um filme amador, teve só a participação de um ator profissional, que foi o Carlos Areia. Alguns irão entrar, pretendemos agora também introduzir alguns atores profissionais. Se conseguimos concretizar aquilo que estamos a imaginar, criatividade e imaginação para já não faltem. Quando for assim, conseguimos alimentar o filme e conseguimos alimentar a música.
E alimentam também o povo, mas não seja com o bolo rei de sardinha, não é?
Muito bem, o bolo rei de sardinha surgiu também. Qualquer um de nós é fã do bolo rei. A sardinha é um alimento tipicamente português, portanto, por que não aliar o bolo rei à sardinha? E assim surgiu o bolo rei de sardinha, mais uma história inventada. Criamos um padeiro, por acaso esse padeiro que aparece no videoclipe aparece também no filme da Quem Matou Laura Paula. E criamos aqui este bolo rei de sardinha, que criou muita surpresa e expectativa na altura, e é uma das músicas, por acaso, que eu gosto mais aqui dos Kings, para já.
Então vamos aproveitar e vamos ouvir então este bolo rei de sardinha. Regressamos já daqui a minutos para continuarmos a conversa com o Carlos Moraes, deste grande projeto, este belo projeto, os Kings, e continuar a descobrir mais sobre estes elementos, estes curiosos elementos e engraçados, porque realmente é muito divertido vê-los a atuar, que eu já tive a oportunidade também de já ver alguns dos vídeos dos Kings. E vamos então prosseguir com o Bolo do Rei de Sardinha.
Ideal para casais, favorece a relação. A energia que ela dá é uma coisa do diabo. Na receita tem para a cabeça e até se aproveita o rabo. Viva o bolo, viva o peixe, que grande combinação. Ideal para casais, favorece a relação. A energia que ela dá é uma coisa do diabo. Na receita tem para a cabeça e até se aproveita o rabo. Ideal para casais, favorece a relação. A energia que ela dá é uma coisa do diabo. Na receita entra a cabeça e até se aproveita o rabo. Viva o bolo, viva o peixe, que grande combinação. Ideal para casais, favorece a relação. A energia que ela dá é uma coisa do diabo. Na receita entra a cabeça e até se aproveita o rabo. Ideal para casais, favorece a relação. A energia que ela dá é uma coisa do diabo. Na receita entra a cabeça e até se aproveita o rabo. Viva o bolo, viva o peixe, que grande combinação. Ideal para casais, favorece a relação. A energia que ela dá é uma coisa do diabo. Na receita entra a cabeça e até se aproveita o rabo. Ideal para casais, favorece a relação. A energia que ele dá é uma coisa do diabo. Na receita entra a cabeça e até se aproveita o rabo. Na receita entra a cabeça e até se aproveita o rabo, rabo.
Martelava noite e dia, e assim ele era feliz. Um dia
o martelo soltou-se e foi esmurrar-lhe o nariz. 3 meses esteve de baixa e o martelo repousou. E mesmo depois desse tempo o nariz não melhorou. Perguntou à sua vizinha se não queria martelar. Ela ficou tão comovida, começou logo a trabalhar. Oh Luís, este cabo do nariz. Oh Luizinho, tu és muito jeitozinho. Oh Luís, deste cabo do nariz. Oh Luizinho, deste cabo do focinho. No martelo eram dias sem para abrir, marteladas no sofá e o tecido a polir. O Luís renovou a baixa e a vizinha Conceição. Quando tinha dificuldades ele dava-lhe formação. O despertador tocou, levantou-se de repente, deu com os cornos no armário, partiu o nariz e um dente. Afinal foi tudo um sonho, nem martelo, nem vizinha. Ele não era estufador, era bancário em caminha. Oh Luís, deste cabo do nariz. Oh Luizinho, tu és muito jeitozinho. Oh Luís, deste cabo do nariz. Oh Luizinho, deste cabo do focinho. Martelo nem vizinha, ele não era estufador, era bancário em caminha. Oh Luís, este cabo do nariz. Oh Luizinho, tu és muito jeitozinho. Oh Luís, este cabo do nariz. Oh Luizinho, deste cabo do focinho.
Estufador foi o tema que acabamos de ouvir, também deste projeto musical Os Kings. Como eu já referi, eles estão a lançar o seu EP e estão a lançar os vários singles que vão ser constituídos nesse EP. Carlos, regressando agora à nossa conversa, e há pouco falávamos que realmente que este projeto está bem ligado aos filmes, principalmente ao filme Quem Matou Laura Paula, e agora a um novo que vocês já estão a projetar. Como é que os filmes, ou melhor, como é que foi feita essa decisão de passar dos filmes a um projeto musical?
Tudo surgiu com muita naturalidade. Eu vou-lhe dar um exemplo. O filme, como eu lhe disse, passou nas salas da NOS, a nível nacional, e passou também em alguns auditórios municipais, principalmente no Nordeste Transmontano, não só, mas principalmente no Nordeste Transmontano. E havia uma particularidade muito interessante. Portanto, quando aconteceu em Vila Real, seria normal, estavam lá muitas pessoas também desconhecidas, mas grande parte eram pessoas conhecidas, amigos. Portanto, quando chegamos ao final e termina o filme e o genérico tem uma música que também vai entrar aqui no álbum dos Kings, as pessoas batiam palmas do princípio ao fim. E eu, quando digo do princípio ao fim, era mesmo do princípio ao fim. E nós começamos a perceber que isto causava, a nossa música estava a causar algum impacto. E depois começou a acontecer em todos, eu acho isto incrível, em todos os auditórios por onde nós passamos. Inclusivamente aconteceu num cinema, o que não é tão normal. E então nós começamos a pensar, bem, esta música realmente está a criar algum impacto nas pessoas que nos vêm ver, gostaram do filme, riram-se do filme e no fim, satisfeitas com a música, acabam por bater palmas do princípio ao fim. Isso começou a entusiasmar-nos, nós também já tínhamos, mais ou menos a meio do filme, já se tinha falado um bocadinho na possibilidade, se calhar, de pôr cá fora estes temas, que seria uma pena não saírem do filme cá para fora. Com tudo isto que foi acontecendo, nós entusiasmamos-nos mesmo, e além daqueles temas, como eu já mencionei, alguns dos temas que existiam no filme, decidimos então criar novos temas para criar uma banda, que na altura não fazíamos ideia que fossem Kings. Isto também surgiu em conversa, principalmente comigo e com o Manuel Capela, que é o produtor, como eu já disse, também aqui do projeto dos Kings e foi o produtor do filme. Tivemos vários nomes em cima da mesa e depois optamos pelo nome Kings e é assim que tudo surge.
Este projeto tão diferente e que as pessoas, no fundo, não estão muito habituadas a que saia um projeto musical de um filme, mas principalmente aqui o que está em causa são os temas que vocês criaram. Onde é que vocês foram buscar tanta criatividade, tanta imaginação para criar estes temas?
Olha, relativamente a isso, principalmente as letras, o projeto Kings a nível musical é sempre em parceria, criado sempre em parceria comigo e com o Manuel Capela, como já referi, principalmente na parte musical e depois na produção que fica mais a cargo do Manuel Capela. Mas esta questão das letras é um bocado, passa um bocadinho mais por mim, que estou um bocadinho mais ligado à área humorística. E eu, desde que me conheço desde pequenino, pronto, tive sempre um bocadinho esta tendência de gostar de ser uma pessoa divertida, gostar de divertir os outros. Eu fico satisfeito quando vejo alguém bem disposto com alguém com algo que eu faça. Portanto, as coisas surgem-me com naturalidade. Eu não consigo fazer, para os Kings, não consigo fazer uma coisa, por exemplo, deste género. Eu vou dar um exemplo, por mais estúpido que ele pareça. Hoje vou escrever uma música sobre um poste. Se eu tentar escrever uma música sobre uma letra sobre um poste, se calhar não vai sair nada. Tudo o que aconteceu nos Kings, com todos os temas, surgiu com, em diversas formas, ou a viajar de carro e de uma situação, muitas coisas que me acontecem quando eu escrevo, por exemplo, estou de noite a dormir e surgem-me ideias e eu aproveito logo para as gravar e vão surgindo. Portanto, a minha cabeça, como eu disse há bocadinho, imaginação e criatividade não falta, eu acho que fui sempre assim. E agora aproveitamos para pôr esta criatividade ao serviço dos Kings, depois eu reúno com o meu amigo Manuel Capela, e bom, damos sempre uma correção aqui, uma frase aqui, sai uma frase, entra outra frase, tentamos criar um refrão forte, e nas músicas é exatamente a mesma coisa. Portanto, para responder à sua questão, surge com muita naturalidade, não ando à procura de escolher isto ou de escolher aquilo, surge com naturalidade.
Antes dos Kings, vocês já tinham tido alguma experiência a nível musical noutras bandas ou até mesmo a solo?
Sim, qualquer um dos elementos dos Kings esteve sempre ligado de alguma forma ou a teatro ou a música. Três dos elementos dos Kings estão muito ligados às tunas desde quase há 30 anos. Outros já tocaram noutras bandas e têm outros projetos também. Eu, desde miúdo, sempre um bocadinho ligado, toquei durante muito tempo no rancho folclórico, tive sempre também alguma ligação com atuações e teatro, tudo também humorístico, e há 10 anos para cá, que organizo, fiquei responsável por organizar este projeto, também um projeto com muita tradição em Vila Real, que era organizado por pessoas muito mais velhas do que eu, que agora decidiram reformar-se e convidaram para dar eu continuidade a este projeto. Portanto, também há 10 anos para cá estou muito ligado a este espetáculo, um espetáculo também de variedades, mas também com um pendente muito grande humorístico. Portanto, de alguma forma estamos todos ligados à área artística, por assim dizer.
E como é que vocês se organizam para fazer, por exemplo, os ensaios para apresentar o vosso espetáculo?
Temos um ensaio semanal nesta fase. Temos um dia do final, no fim da semana, quando não estamos em televisões, habitualmente ao fim de semana que nos reunimos, temos uma sala onde conseguimos ensaiar, temos lá todos os instrumentos, portanto, habitualmente ao fim de semana quando nos reunimos para ensaiar e para terminar de montar o espetáculo que estamos a terminar, porque nós verdadeiramente, para tocar ao vivo, vamos apresentar só neste partir de maio, mais ou menos. Os convites que têm surgido têm sido mais ou menos de maio para a frente. Portanto, até lá vamos ter o nosso espetáculo, o espetáculo que nós idealizamos, e lá está, também vai ter a sua parte humorística, que idealizamos a partir dessa altura, a partir do próximo programa, quando nós vamos aparecer, e temos estes tais fins de semana para organizar tudo aquilo que pretendemos fazer.
Quem é que se ocupa do vosso guarda-roupa? Porque o vosso guarda-roupa é um pouco especial.
Olha, relativamente a isso, somos nós. Não temos ninguém assim. Estas roupas que eu uso, portanto, falando por mim, fui eu que as criei, fui eu que lhe escolhi os tecidos e que faço aquelas combinações de camisas com aqueles coletes e com aquelas calças. E para os nossos espetáculos, estamos também já a mandar, temos uma costureira que trabalha connosco e que nos vai fazer também umas roupas específicas para os espetáculos, mas também isso passa um bocadinho pela criatividade da nossa parte. O que é que nós tivemos o cuidado de fazer? Nós não queremos um projeto espalhafatoso, não queremos parecer os engraçadinhos, nem não queria usar muito esta palavra, mas não queremos apalhaçar um bocado este projeto. Como isto vem no seguimento do filme, e quem viu o filme e quem não viu é exatamente a mesma coisa, no filme existiam as tais personagens. E agora, estas personagens estão um pouco mais refinadas, tentam apresentar-se de uma forma mais bem vestida, sem ser propriamente uma grande combinação, mas também sem que não seja uma coisa de mau gosto. Portanto, é alguém que tenta aparecer uma coisa assim um bocado mais fina, mas também não consegue chegar lá. A ideia é mais ou menos esta.
Mas também, depois de todo o sucesso que o filme teve, também, se calhar tinha chegado à altura realmente de refinar um pouco mais a indumentária.
Sim, nós podemos usar o boneco conforme era no, conforme foi no cinema, mas sinceramente não me pareceu que resultasse tão bem, por exemplo, estar de galochas em palco. Lá está, se calhar ia fugir um bocadinho mais para aquela parte mais exageradamente brincalhona, e não é bem essa a ideia. Nós queremos fazer humor, não é que seja um humor refinado, porque isto é um projeto comercial para chegar a toda a gente, mas fazer ali um misto do boneco que era e do boneco que está. E acho que estamos a conseguir, porque essa é uma das coisas que, quando, por exemplo, aparecemos na televisão, é uma das coisas que nos dizem muitas vezes: é pá, estas roupas realmente, quem é que se lembra de vestir umas roupas deste género? Porque se reparar, e já reparou com certeza, eu como dizer, não a falar mal nem a falar bem, há muitos projetos onde as pessoas usam colete e calças e ou patos ou o que quer que seja, mas de facto, desta forma, acho que
não há.
Acho que somos diferentes. Pronto.
Mas é isso mesmo, e é isso que eu admiro nas bandas e nos artistas, que conseguem marcar a diferença. E vocês realmente conseguem marcar essa diferença. Porque realmente, como apesar de haver alguns projetos do foro popular humorístico, nada que se compare ao vosso projeto. E realmente eu acho que vocês nesse aspecto estão de parabéns, porque estão a conseguir muito bem levar uma imagem, ou melhor, criaram uns bonecos e estão a levar uma imagem, tal como dizia há pouco, não querendo vulgarizar demais, mas caricaturar de uma forma séria os vossos bonecos, aquilo que foi criado para o filme e que vocês estão a realmente a trazer para os palcos através da música. E isso está muito bem pensado, isso está muito bem criado.
Muito obrigado, é exatamente isso mesmo. E o facto de estar a dar essa sua opinião, que me parece extremamente sincera, é sinal que conseguiu entender o que é que são os Kings. Ou seja, nós estamos muito satisfeitos até à altura, porque acho que estamos a conseguir passar precisamente essa é a ideia, e eu acho que as pessoas estão a perceber exatamente o que são os Kings e o que é que os Kings querem fazer, e ainda não fizemos os nossos espetáculos, claro.
Teve-me a dizer que há pouco, que quando foi a altura do filme passar e de vir a parte das músicas, que as pessoas já aplaudiam quando assistiam ao filme. E hoje em dia, como é que é a recepção do público nos vossos concertos?
A questão dos concertos era o que eu lhe estava a falar há bocadinho. Nós temos já espetáculos marcados para, eu penso que é o primeiro espetáculo, é no final de maio, e espetáculos, mesmo espetáculos ao vivo. Portanto, nós ainda não nos apresentamos em nenhum espetáculo ao vivo. Nós temos-nos apresentado em vários programas de televisão, porque estamos a apostar na formação neste momento juntamente com a nossa editora, que é muito importante nesta fase. Uhum. Agora, o que lhe posso dizer daquilo que está em perspectiva de ser o nosso espetáculo, eu acho que as pessoas vão ficar com o nosso espetáculo na memória, é para isso que nós vamos trabalhar.
E como é que as pessoas podem ter acesso às vossas datas e aos locais onde vocês vão fazer os vossos shows? Os vossos espetáculos?
Nós, em breve, nós temos uma página, temos um canal no YouTube e temos uma página no Facebook. Em breve vamos começar a colocar as datas, principalmente na nossa página do Facebook, e as pessoas a partir daí poderão depois saber e vão estando informadas. Neste momento, quem aceder à nossa página no Facebook e nos seguir, relembro que Kings é muito importante, é escrito com Q de quando, Q de para cá, é um Kings à portuguesa, Kings, porque nós somos uma banda com pronúncia, nós falamos assim propositadamente, também bem no seguimento do filme. Portanto, Kings, aí estão todos os vídeos que nós temos, todos os três videoclipes que nós temos até à data, as aparições em televisão e fotos também, e toda a informação que nós vamos tendo, estamos a colocar lá. E muito em breve vamos colocar, como estava a dizer, a nossa agenda para 2024.
Eu já estou ansiosa para ver essa agenda, porque como eu normalmente no verão gosto sempre de visitar os artistas que vão passando aqui pelos bastidores, aqueles que eu posso, porque eles são muitos e às vezes um mês de verão que eu passo em Portugal não é suficiente para ver toda a gente e para poder estar com toda a gente, mas eu vou com certeza estar atenta onde vocês vão por onde é que vocês vão andar na altura do verão para poder também assistir ao vosso concerto. E também desde já deixo aqui o convite também aos nossos ouvintes para estarem também atentos e procurarem nas redes sociais os Kings e também fazerem uma visitinha a um dos seus concertos, ou então a todos até, para nos divertirmos, porque realmente é o que precisamos neste momento, é de muita diversão. Agora falando no dia... Agora já estou a avançar aquilo que não devo. Mais um momento musical, desta vez um tema acabadinho de ser lançado pelos Kings. Ele chama-se Amor na Recauchutagem. Ele vem de ser lançado há muito pouco tempo e nós, claro, bastidores não poderia ficar atrás, e então vamos, já o temos connosco e vamos passá-lo de imediato para também dar a conhecer aos nossos ouvintes. Por isso, Amor na Recauchutagem, interpretado pelos Kings.
a mulher para o Pinanço vinha toda encharcada. Com a milista estava a arder e apertou este amor seu, mas com tanta umidade a força desapareceu. Era tal o entusiasmo que num gesto mais ousado, feita uma acrobacia, enfiava a válvula no rabo. A esposa entra em transe com o grito do marido, apertou contra os seus peitos o motorista compalido. Currucucu, currucucu, o camionista está todo nu. Perreu pel pel, fez o amor em cima de um pneu. Currucucu, currucucu, o camionista está todo nu. Perreu pel pel, fez o amor em cima de um pneu.
dom que é abrir o cu, abrir o cu, abrir o coração aos céus. Abri o cu, abri o cu, abri o cu, abri o coração a Deus. Que bom que é abrir o cu, o coração, e dá para crentes e ateus.
Coração a Deus é mais um tema deste belo projeto que é os Kings, e continuamos a conversa agora quase na reta final da nossa entrevista, com os momentos finais, mas que eu costumo realmente ainda descobrir alguns temas. Já falamos, Carlos, já falamos no próximo projeto, que provavelmente será um filme, ou melhor, que será um filme que irá sair em seguimento a este filme intitulado Quem Matou Laura Paula, e que vocês, na mesma linhagem, vão produzir um outro filme. Não vou adiantar aqui títulos porque nós também não os temos, mas Carlos, onde é que conseguem encontrar tempo para fazer ensaios para os Kings? Decorar os vossos papéis para os filmes, fazer os ensaios para os filmes. Eu sei que vocês também fazem sketches humorísticos. Onde é que vocês encontram tempo para fazer tudo isso?
Olha, o tempo é uma questão de organização. Mas se estivéssemos a fazer agora tudo ao mesmo tempo, nesta fase não iria ser muito fácil. Nós agora estamos mesmo mais focados na questão dos Kings. Como eu disse, nós estamos ainda na fase da promoção, vamos começar a aparecer neste verão, temos a consciência e os pés assentes na terra, que essas coisas demoram, portanto, não sei se o grande arranque dos Kings será em 2024 ou 2025, portanto nós vamos começar a aparecer, vamos começar a ser mais conhecidos, os espetáculos bons vão funcionar um bocadinho como funciona tudo, com o passo à palavra, portanto neste momento estamos muito, muito focados aí nos Kings. A questão do filme, também se tivermos o apoio que está previsto, se bem me lembro, temos 2 anos para realizar o filme, portanto também não temos necessariamente que estar a fazer tudo ao mesmo tempo, mas independentemente disso, se tivesse que acontecer tudo ao mesmo tempo, embora fosse difícil, é tudo uma questão de organização, e lá está, também tem um bocadinho a ver com a dedicação e a vocação de cada um, tudo se torna mais fácil quando é assim. Eu relembro, por exemplo, quando foi a questão da realização do filme, que nós tivemos pessoas que estavam mais habituadas e pessoas que estavam menos habituadas, e aquelas que estavam habituadas também rapidamente fizeram, e as outras demorou um pouco mais, mas também na altura tivemos pouco tempo para fazer o filme e tivemos que o fazer e ele foi feito. Bem, me lembro que tivemos que o filmar em 5 meses, penso que foram 5 meses, as coisas depois lá surgiram. É tudo uma questão de organização e de vontade.
Perspectivas para concertos fora do país? Já há alguma coisa?
Nós tivemos já 2 contactos para dois... Esse é um dos nossos objetivos também, é conseguirmos chegar à diáspora portuguesa. Portanto, penso que o nosso projeto, conforme está elaborado, as músicas que cantamos, a forma que nos apresentamos em palco, que tem muito também a ver com muitos dos nossos imigrantes, e representamos, de certa forma, uma região, neste caso, Trás-os-Montes e a Beira Alta, principalmente, representamos o interior com este projeto. Portanto, ir lá para fora para cantar para os nossos imigrantes é realmente um dos grandes objetivos que nós temos. Não temos grandes contactos neste momento, porque é natural que ainda não tenhamos, embora já tenhamos sido abordado, pelo menos pelo Luxemburgo e por França.
Por exemplo, agora falando, tocando novamente no tema dos concertos, o que é que para vocês não pode faltar num camarim?
Nós não somos muito exigentes a esse nível. Olha, um camarim, vou-lhe dar o exemplo porque temos passado até ao momento. Entre televisões e programas que temos feito mais no exterior, ligado sempre às televisões, um camarim tem que ser pelo menos espaçoso.
Vocês são 6 também, não é?
Não percebi.
Vocês também são 6?
Sim, somos 6. Mas um camarim espaçoso é uma coisa que a mim me agrada. Não é que seja claustrofóbico, mas que tudo que temos que, os adereços que temos que colocar, as roupas, os bigodes, aquelas coisas todas, não torna-se muito chato quando é um local muito apertado. Tirando isso, não somos pessoas de grandes exigências, não. Por acaso há aquelas histórias, não é, que os artistas exigem isso ou exigem aquilo e só tiveram um sofá de veludo ou peças de fruto. Não,
da época, é... toalhas brancas.
Não, nada disso, eu acho. Não, nem vou dizer o que é que acho disso, porque não quero estar aqui a ofender ninguém, quem sou eu, mas eu acho que o mundo como ele é e a vida como ela é não se coaduna com esse tipo de coisas. As pessoas têm é que se criarem um bom ambiente, se criarem um bom espaço para nós conseguirmos executar aquilo que temos que executar, por nós está tudo bem.
Vocês têm algum ritual que façam antes de subir ao palco?
Não, também não, nada. Sempre bem, o que interessa é estarmos sempre bem dispostos e rirmos uns com os outros, esse é o grande ritual, é esse.
Principalmente gozar um momento e divertirem-se com aquilo que fazem, com o vosso trabalho.
Exatamente,
e com divertir,
que e acima de tudo divertir quem nos vai ver, esse é o nosso grande propósito.
Exatamente. Carlos, muito obrigada por ter estado aqui connosco à conversa aqui no Bastidores, foi um enorme prazer de tê-los recebido aqui, conhecer um pouco mais deste projeto e espero que nos vejamos brevemente aqui em Paris para um espetáculo vosso aqui junto à nossa comunidade portuguesa.
Estamos a contar com isso. Muito obrigado pela oportunidade. Foi uma honra falar para uma rádio tão conhecida como é a vossa rádio. E muito obrigado pela oportunidade e falaremos novamente, certamente, um dia destes. E tenho a certeza que se vai divertir muito quando ouvir o nosso álbum. Faltou só dizer uma coisa que eu acho que é importante, que é o seguinte: quem ouvir o nosso álbum vai achar cada tema, quase cada tema, é um estilo de música diferente. Portanto, até nisso nós quisemos ser um bocadinho diferentes. Nós temos desde a morna cabo-verdiana, a música celta, nós vamos ter o nosso momento Gypsy Kings, temos o nosso momento slow, temos a chula, temos o malhão, cantado e tocado da nossa forma, que acho que está a resultar muito bem. Portanto, cada tema é uma surpresa. Aquela questão do Amor da Recaustada é uma música country que ficou muito engraçada. Uhum. Portanto, cada tema é um estilo musical diferente e acho que vocês vão gostar muito.
Muito obrigada. Vamos então terminar com um outro tema do projeto Kings, desta vez Larga o Colchão, e Bastidores regressa na próxima semana. Até lá, tenha uma boa semana na companhia da rádio que nos liga.
Esta é Chula do Colchão, da rapariga preguiçosa. Vamos ouvir!
Mexe, mexe o cu da cama, tu ainda estás em pijama e eu já fui trabalhar. Tu que me chamas parolo, para mim és um tijolo, só estás bem a preguiçar.
Oh mulher, eu já te disse que isso é uma tolice, que ainda não vais dar razão. E ainda estás com ar cansado, este corpo enfesado por causa desse colchão.
Larga o colchão, larga o colchão, vou-te pôr, mas é a dormir no chão. Larga o colchão, vai trabalhar. Essa preguiça tu nem sais para ir à missa, ainda te há de matar.
Entra, gaita!
As saudades que eu já tinha de ir à tua casinha e comer um pão de ló. Lembro a última vez comi eu com chuladinho e apareceu a tua avó. Disse que isto é de família, que a sua irmã útil e sofria do mesmo mal. E falou com emoção, confirmou que só estás bem agarrada ao colchão.
Larga o colchão, larga o colchão, vou-te pôr, mas é a dormir no chão. Larga o colchão, vai trabalhar. Essa preguiça tu nem sais para ir à missa, ainda te há de matar.
Virou! Esses passos certinhos, rapaziada.
Escolios tu tens, disse o doutor Magalhães, está sempre na horizontal. Receitou mexer o corpo, que parece um peso morto, e trabalhar para o quintal. Experimentaste 5 dias, elas estavam sempre frias, regressaste ao colchão. Mas que vício desgraçado, ainda fico revoltado, mas que grande decepção.
Larga o colchão, larga o colchão, vou-te pôr, mas é a dormir no chão. Larga o colchão, vai trabalhar, essa preguiça.
se tu nem sabes para ir à missa ainda te há de matar. Larga o colchão, larga o colchão, vou-te pôr mas é a dormir no chão. Larga o colchão, vai trabalhar. Essa preguiça tu nem sabes para ir à missa ainda te há de matar.